Oi pessoal, Marco Túlio Baima, antes do podcast de hoje começar. Dessa vez eu não vou colocar minutagem pra você pular pro início do programa, antes de dar os recados, tá bom? Eu tenho que dar uns recados muito importantes, fundamentais, pra existência do nosso podcast. Então é imprescindível que você ouça. A gente tá planejando mudanças importantes. Não sei se você percebeu, mas antes desse podcast ser lançado, a gente, em conjunto com o Podcast Mano, lançou um clipe no nosso feed e no feed deles para falar sobre esses projetos. Então eu indico que você ouça completo, que a gente falou bem direitinho por lá. Além do clipe de áudio, a gente também lançou um texto que tem todas as informações completas lá no site do Podcast Mano, tá bom? Mas basicamente o Poeira Tapes e o Podcast Mano vão somar forças. O Poeira Tapes, a partir de hoje, também será lançado no feed do Podcast Mano. A gente vai fazer um período de transição até todos os nossos lançamentos serem lançados exclusivamente por lá. Então a gente já pede para você se inscrever no feed do Podcast Mano, no seu agregador favorito, e ouvir os episódios a partir de hoje por lá, tá bom? A gente também vai publicar os nossos podcasts no site do Podcast Mano, e lá você vai ter acesso a todos os links das nossas referências, bem como a descrição do programa, e o mais importante, que é o link de apoio do Podcast Mano e do Poeira Tapes. Então, se você gosta do nosso trabalho, é legal você incentivar, e dessa forma a gente garante que o Podcast Mano e o Poeira Tapes vão durar por um tempo bem mais longo do que se não tivesse esse programa de apoio. Bom, falando do Poeira Tapes em si, a gente ficou muito tempo, cerca de um mês sem postar episódio, o que não acontece geralmente porque o meu computador estragou, e por conta desse contratempo, a gente acabou perdendo o áudio da segunda parte do programa do Underground que a gente fez com o Rômulo Boca. Eu até peço desculpas publicamente aqui ao Rômulo Boca e a todo mundo que ouve o Poeira Tapes. Pessoalmente, eu acho o programa do Poeira Tapes que saiu até hoje o mais completo e mais legal que a gente soltou. Então, infelizmente, não vamos ter a segunda parte. Por falar em segunda parte do programa de hoje sai na próxima semana também. Agora que o computador tá todo certinho, então eu garanto as edições mais frequentes. E por último, a gente agradece o Gaijin por participar do nosso podcast, por sempre aceitar nossos convites. As redes sociais do Gaijin também estão na descrição do programa ou no site do Podcast Mano, tá bom? Então agora, sem enrolação, ouça o programa de hoje. Outro episódio do Poeira Tapes. Eu tô gostando, a gente tá num ritmo muito bom de gravação de episódios. Eu sou o Marco Túlio Baima. Tô um pouco bolado que eu fui ouvir o último episódio aí que foi o ar. A conversa com o Boca foi muito boa, mas tive uns problemas aí na edição, mas vai ficar assim mesmo, viu? O Poeira Tapes é desse jeito mesmo. Tem que acostumar, se você gosta do conteúdo, é assim que funciona.
É o Twitter online, velho. O Twitter é uma bosta também, mano.
Tudo tem suas coisas ruins, né? Seus pontos ruins. Mas é assim, é bom deixar ruim, que vai melhorando, vocês vão evoluindo junto com a gente. O tema do episódio de hoje é o primeiro episódio da série eterna do Poeira Tapes. Quando a gente não tiver episódio ou tiver algum problema aí pra gravar, a gente vai colocar essa série, porque é a cara da gente.
É o que a gente faz no nosso tempo livre. É
o que a gente faz o tempo todo, até quando a gente não tá com tempo livre, a gente faz isso também.
Eu me sinto confortável sobre o tema e estou em casa. Carlinho
tá no lugar de fala dele.
É, todos os postos do Jamal num lugar só. É tudo isso que você procurava.
Quem tá aqui com a gente hoje, ó? A gente tá com o senhor Visco Gordo.
Jovem SFX.
Ah, Carlão também tá com a gente.
Carlão. Eu sou a fusão do Naldo com o Sidoca.
Naldoca.
Caralho, velho.
Lele, tá aqui também.
Eu mesmo, Helena Mello.
Helena do Pagode.
Lele do Rolê.com.
Lele é famosa por ter dado um rolê em exatamente todas as partes de Belo Horizonte. Não, não existe um bairro de Belo Horizonte onde ela não tem uma história pra contar. É incrível. A gente passa de carro assim. Ah, mas naquele prédio ali atrás ali, teve uma festa ali, deu ruim, tá ligado? Quase botei fogo no posto de gasolina. Exposed aqui, chega.
No privado eu quero ver essa história, na moral.
Por favor, Lali. Segunda vez aqui no nosso podcast, uma pessoa que a gente gosta bastante. Muito bom estar com ele aqui, Gaijin.
Boa noite, massa brasileira, nação bicolor. E é isso aí, né? Vamos falar aí de rap, hip hop, de coisas bacanas aí que alegram o imaginário do jovem brasileiro.
A gente vai fazer um podcast de opiniões impopulares. Quem que a gente vai chamar? Quem foi a primeira pessoa que veio na nossa cabeça?
Foi o Gajinho.
Ah, você sabe que é você. Porra, fiquei feliz, né? Por ser a segunda opção e pá. É gratificante, pelo menos lembrado, né?
Não foi a segunda opção, não, mano.
Ah, eu sei, eu tô brincando, pô. Eu tô gastando a onda, mena. Calma aí.
Gastando a onda, mena.
Porra.
A gente vai falar sobre opiniões impopulares. E eu sei que é um tema já que alguns outros podcasts aí de rap já trataram sobre.
Mas nenhum deles tinha Jamal.
Nenhum deles tinha minha presença, exatamente.
O velho, no último podcast, mano, o ouvinte, que bom que ele não vai ouvir, velho. Eu falei, velho, na moral, eu falei cada coisa, velho. Assustadora, mano. Eu tava editando, eu fiquei assim... Porra, mano, tem que apagar essa merda. Mas agora a gente tem que falar de coisas que a gente se orgulha e que a galera que discorda tem mais é que se fuder. Vamos começar com o programa?
Vamos. Eu quero que o MT comece, porque provavelmente o MT vai ser o mais comedido de todos. Então tem que começar assim, pisando fofo, né, velho? Tipo assim, suave, tranquilo.
Se pá, que ele odeia tanta coisa quanto você, cara.
Então, eu quero ver, então. Prove-me.
Desafio foi lançado.
Vou começar por uma. Eu acho que não é nenhuma coisa que eu odeio. É uma coisa que eu gosto, mas todo mundo odeia. Ou as pessoas de bom senso odeiam. É de um rapper do Rio de Janeiro, Carlos.
Ah, lá vem.
Eu gosto muito do Lennon.
L7?
L7,
não.
Asma.
E ultimamente, ele tem feito umas paradas aí que, por exemplo, essa parada da asma aí, eu não vi, eu vi que tava lá na timeline, mas eu falei, não, mano, eu gosto tanto desse cara e as pessoas estão zoando ele, eu não quero ter motivo, tá ligado, pra não gostar dele, não faz sentido. Aí eu não abri nada disso, aí eu fui, eu conheço poucas coisas, alguns singles dele, mas ele é um cara que mostrou potencial, assim, e eu acho que lá nas mãos do Papatinho, não ouvi o álbum dele, que é o Pódio, mas parece que ele tem potencial e pode ser muito bom, não sei se ele tá seguindo essa linha, mas...
Boto fé que a gente nunca vai fazer uma review do Pódio do Lennon, extremamente improvável, então vou fazer uma review rapidão aqui, que é tipo, mais do mesmo, na moral. Bom, mas nada novo, Deus do céu.
Pra mim, é um santo e piorado. Pô, se você parar pra ver, ficar 10 minutos nas redes sociais, você percebe que até o santo se incomoda com isso, que todas as vezes que a galera tá gastando o pirraia lá, ele tá junto. Tipo, esse cara tá me copiando e isso tá me incomodando. E ele tá fazendo dinheiro me sugando. Quando na gringa tem muito essa fita de criticar quem suga estilo. Aqui no Brasil não rola muito, mas tipo, o Piá sugou Santi na Tora. Ele surgiu quando o Santi sumiu, pra começar, tá ligado?
Todo rap aqui no Brasil, quase uma sugada de estilo, você é louco.
Mas ele aí foi além, viu?
Não, é muito mais do que os outros. Ele é basicamente o Santi que não fala de Jesus na balada, tá ligado?
Ele é tipo o MC 50 Cent do Santi, tá ligado?
Mano, você só pensa na grana, achando que isso que vai te salvar. É verão, meu Porsche é branco como leite. Na bala os caras me chamam de 50 Cent. É engraçado de frente pra mim. Fico com raiva, você tem inveja de mim.
Gostou dessa? Fala.
Eu vou postar esse podcast no Facebook, eu vou marcar o MC 50 Cent, que eu tenho ele no Facebook.
Vai. Scooby te cancela.
Velho, me manda, na moral, eu quero muito ser amigo dele.
Ele, até hoje ele fica postando aquela jaqueta de 9 mil LEDs, que vai custar, tipo, 6 mil conto. Eu já troquei ideia com ele, é, tipo, sensacional ele falando.
Mano, assim, o Gajinho, a primeira coisa que o Gajinho disse é que ele é um Santi piorado, imita o Santi. Pô, mas...
O Santi é um cara que tem um nível muito alto, questão de rap, é um MC muito, muito bom. Se ele copiasse e fosse melhor que o Santi, pô, aí ia ser uma coisa assim, a ficar espantado, tá ligado? É normal alguém copiar o Santi e ser ruim. Eu acho que agora o ponto que você disse da grana é o que pega, né?
É porque, tipo, o Santi, quando ele surgiu, o rap era outra perspectiva, tá ligado? Já tava perto de virar o que é hoje. Eu lembro da época do Santi, que ele era, tipo, ele era o mascote de Marechal, pô. Ele era o pirra que fazia dobra pra Marechal.
Todo mundo achava que o Santi ia ser, tipo, o próximo Marechal.
É, tipo, muita gente achava que o Santi ia estar onde, sei lá, onde John tá hoje, tá ligado? De ser aquele cara, ia ser o nome do rap. Aí ele teve os problemas e desilusões com o rap e sumiu. E na mesma hora que ele sumiu, surgiu um cara que copia tudo dele e faz tipo... Tipo, não vejo nada de Lennon. Eu só vejo, tipo, Santi, tá ligado? E se for pra ouvir Santi e for ouvir o Santi piorado, eu vou escutar o Santi, tá ligado?
Exato. Mano, é incrível como tudo que o Marechal tocou deu, tipo, não é o termo que eu queria usar, mas, tipo, deu algo de muito errado em tudo que o Marechal tocou. Ele teve dedo no Rashid não virou da maneira que a gente esperava. Ele teve dedo no Projota, o Projota não virou do jeito que a gente esperava. Ele teve dedo no Santi, o Santi não virou da maneira que a gente esperava.
Será que um dia o Marechal lança o álbum? Vou botar o mesmo...
Esquece, mano, esquece isso, pelo amor de Deus.
Deixa
mano,
eu falar, mesmo. Se tu não for lá, um mano. MC de batalha que tá começando faz 2 meses, esquece isso, mano. Porque eu já fui MC de batalha, é uma fase da gente ainda usar Marechal. Teve um show do Marechal que rolou aqui em Pernambuco, e eu tinha enchido a cara, velho. Eu bebi muito nesse dia. Aí eu fui tirar uma foto com ele, pá, fiz até o sinal de um só caminho, lógico, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, ei, man, na moral, já que tu não vai lançar a porra do disco, por que tu não volta logo com o Quinto Andar? Mano, o clima pesou, velho. Ele fechou a cara, me olhou assim. Aí os caras, ei, gajinho, tá bom já, né? Aí eu... Não, mas porra, é porque Quinto Andar era muito mais legal, meu, do que esse papo de rap de mensagem.
Ô, mano, você já contou essa história, mas não cansa, velho.
Ô, mano, Quinto Andar é bom demais, velho. É por isso que eu tava perguntando antes da gente entrar, eu tava perguntando em que época que o rap carioca ficou ruim, mano.
Eu tenho opiniões que, inclusive, envolvem o rap carioca.
Você quer mandar elas agora?
Pode mandar aí.
Deixa eu ver aqui qual vai ser a primeira. Tem que começar leve, né, velho? Tem que começar soft. Eu vou ser soft, tá? Eu vou falar o seguinte, eu acho que é um bagulho que todo mundo... Acho que muita gente vai concordar comigo, exceto o cara que é, tipo, muito fanboy, pra poder discordar de mim. Mas tudo... Eu acho que todo mundo que pensa em rima, analisa rima, vai concordar comigo que o Notorious B.I.G. é muito melhor que o Tupac.
Maior certeza do universo.
O Tupac não era o melhor nem da quebrada.
Ele não era o melhor nem da West Coast, pô.
Exato, velho. Tipo...
O que é melhor pra você?
É, isso que eu ia perguntar.
Qual que é a sua definição de melhor?
Quando a gente fala de rap, geralmente, a gente fala, tipo, ah, esse fulano é melhor rap, a gente avalia o quê? Rima, levada, flow, essa parada. Tipo, Tupac, ele era um puta MC. Ele era aquele cara, Pantera Negra e pá, mãe comunista. Mas como rapper, pô, tipo, tirando vários hits dele, ele era só mais um cara da época, pô. Ele era o cara que soube se vender, soube ser pop, soube...
Ele sabia discursar.
É, ele sabia discursar, mas, tipo, se você colocar ele do lado do Notorious B.I.G., botar rima, qualquer parada, como os dois como músicos, pô, você vai ver um abismo que você... Ah, man, não cabe essa comparação não, tá ligado?
O meu problema, com essas comparações é que, tipo, eu boto fé que foi comparar rima com rima, eu não sei se eu acho muita graça nesse tipo de comparação, tá ligado? Altos MC que tem rima muito boa e música chata pra caralho.
Mas é que tá, Notorious B.I.G. tem rima muito boa e música boa pra caralho. Aí é isso.
Exatamente.
Tipo, você tá comparando um maluco que era bom com o maior da história. É complicado, tá ligado?
É foda porque o Tupac também tem rima boa pra caralho. Tem rima não, mas tem música boa pra caralho. Rima boa não.
Não, longe de mim dizer que o Tupac é um maluco ruim ou que era um MC comum, tá ligado? Mas caralho, tipo, o Notorious B.I.G. é tipo, porra, até hoje eu não achei o melhor, velho. Pra mim, como rapper, ninguém não tem esse parâmetro.
E tipo assim, é um cara com 2 discos, fraga. Quando eu falo melhor, ó, fulano é melhor que alguém no Facebook, e dele vem discordar, a gente tá falando, é de rima, mano. A$AP Ferg é muito melhor que o A$AP Rock. Isso é inegável, eu tô falando de rima.
Mas A$AP Rock é melhor do que A$AP Ferg em questão de fazer músicas legais.
Espera, o A$AP Rock sabe se vender. É igual falar isso. Igual o Tupac, sabe se vender. O que pega do A$AP Rock? O ASAP Rock, ele é muito mais modelo do que rapper, tá ligado? O cara é modelo.
O ASAP Rock tem álbuns muito bons, velho. E tem músicas muito massas.
É, você se perdendo. Bota isso na sua bio, me perdi no personagem.
Ele só tem um álbum ruim. É só o Testing, que é ruim. Três álbuns muito bons, um álbum ruim. O Testing é uma merda. É péssimo.
Exagerei. Ok, é. Só que eu lancei, tipo assim, agora eu, óbvio que eu não ia lançar uma algo tão soft, né? Eu lancei. que em questão de rima, eu sou muito mais o Schoolboy do que o Kendrick.
Ah, não, mano.
Eu sou muito mais o Schoolboy do que o Kendrick. O Kendrick não é o melhor da TJ. O Kendrick não é o melhor da TJ. Não
que
é.
Isso, mano.
Eu discordo.
O rolê, cara, é que a gente tá tentando conversar e a gente tem definições diferentes, tá ligado? Pra mim...
Não, a minha definição é essa.
Mas o que é rima, tá ligado?
Rimar.
É um rolê tipo, fala dos E3, você manda uma multisilábica, é isso? E aí você pega, ouve aquela música turista do Haikars. Todo episódio eu falando da turista, que ele rima em quatro línguas diferentes, nada com nada, você fala, caralho, que foda? Tipo, pensa. Não sei, velho.
Não, mano, você tá esquecendo das premissas mais básicas do rap. O rap nasceu em batalha de rap.
Aí tu quer me dizer que tu acabou de falar de batalha de rap e tu tá falando que o Schoolboy Q é mais brabo que o cara que bifou toda a cena.
Eu acho, velho. Calma. Não tô falando de contra. Esquece contra. And that goes for Jermaine Cole, Big Crit Wale, Pusha T, Meek Mills, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, J Electron, Tyler McMillan. I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas. Trying to make sure your core fans never heard of you niggas.
Hey, o Kendrick Lamar fez o Rashid a contratar uma banda de jazz pra fazer uma música, cara.
Oh, o Kendrick inspirou David Bowie, man. David Bowie rasgou uma seda pra Kendrick e disse, ah, esse maluco aqui foi o cara que eu mais escutei esse ano e meu próximo disco é inspirado nele. Tipo, é o David Bowie, maluco. O cara que inspirou Madonna, tá ligado?
Mas isso é outro detalhe, tá ligado? O Kendrick, ele é o cara que se põe à frente da TGA, é o cara que vende ali, tá ligado? É igual o DV e o Djonga, tá ligado? É a mesma coisa.
Quem era o melhor da DV?
Mano, o melhor do DV, pra mim, ou é o FBC ou é a Clara Lima.
Djonga ou Orelha.
Eu boto fé que esse bagulho do DV demonstra muito como a gente tá vindo de lugares diferentes, tá ligado? Eu diria que os dois que eu acho mais foda do DV, que fizeram coisa mais massa depois, seria Hot e Orelha, separados e juntos. Não, e o meu ponto é que a gente parte de lugares diferentes, tá ligado? Eu sou a pessoa menos rap de batalha do mundo.
Tudo que o Matheus falou está automaticamente desconsiderado porque ele gosta de rap inglês.
Gosto de rap inglês, gosto de trap de garoto de 13 anos.
Pois é, orgulho, você está...
Eu sou aquele meme do cara com o queixão falando sim, tem, gosto.
É, TT de Matheus versus The Virgin Carlos. tudo que você falou está automaticamente desconsiderado.
Não, velho, não, não.
Ok, vamos avançar.
Não é tão impopular a opinião, não, porque eu já vi muita gente compartilhando dela, mas quando eu falo, todo mundo fica, nossa, por que você tá falando assim? A Cardi B só tem hype porque ela é chata, é isso.
Meme do Shed, sim. Caralho, por que você não quer um MC que seja chato, mano? Uai, eu amo.
Ela não é chata, não, ela é muito chata.
Exatamente, eu amo ela, velho.
Eu acho que ela entrou no estereótipo que a galera queria que ela entrasse. Tipo,
exato,
todo mundo
exatamente
olhava pra Nick, ah, eu quero que a Nick seja a barraqueira do rap. Tipo, ela sempre se esquivou e quando Nick arrumava um barraco, era pra acabar com a carreira da pessoa. Cardi B é aquela pessoa que bate boca, que marca no Insta, tá ligado? E a galera adora isso, pô.
Sabe qual que foi o primeiro lugar que ela apareceu? Um reality show que chama Love and Hip Hop. Ela era, tipo, a namorada de um dos caras lá e ela saía na mão com as outras mulheres, tá ligado? Ela veio dali, mano, é o que ela sabe fazer, velho. Eu deixo a mina, eu deixo ela trabalhar.
Novo, entrando no assunto rima, velho, desculpa, Nicki Minaj,
sim.
Mas uma comparação que não cabe.
A Cardi B nunca lançou rima gordofóbica.
Ela nunca escreveu uma rima pra poder lançar, né?
Que? A Cardi B é a gordofóbica.
Ai, velho. Nem rolê, já lançou bagulho homofóbico também, que nem a Nicki Minaj.
Já fez comentário transfóbico uma vez.
Sim. É verdade, então é. Então de igual pra igual, na minha opinião.
É não, tá pau a pau se for parar pra pensar desse
Cancela
jeito.
Cancela a Nicki Minaj da tua casa.
Cancelei todo mundo.
O verso dela em Monster é descancela ela de qualquer coisa que ela fizer. É,
a carreira da Cardi B não cabe metade daquele velho.
Não, com certeza, velho, eu boto fé que é triste que a gente compara, velho.
Como que a porra da Cardi B ganhou o disco do ano no lugar de Astro World, mano? Como que isso aconteceu?
O disco tinha 30 compositores, pô, isso é horrível.
É do mesmo jeito que a Taylor ganha premiação, tipo, vai saber.
Carlinho, a resposta é, você não pode ver Grammy, você tem que ver top 10 discos top 10 discos da década do Pura Tapes.
Quando você entra no rap, entra de cabeça, são várias mentiras, várias histórias são contadas pra você. Uma, que eu tenho certeza que Carlinho concorda comigo, é o lance que os caras pintam Cabal como ele fosse um cara extremamente à frente ao tempo. Não, Cabal é um puta visionário, mano. O rap...
Vai se fuder, Gajinho. Você roubou uma minha.
Quando os caras falam bagulho, não, porque quando o Cabal voltar pro rap, mano, o game não vai ser o mesmo.
Mano, o bom é que eu posso gastar 10 minutos só falando mal do Cabal, mano. Tô muito feliz com isso.
Tipo, uma coisa que eu curto dele, porque tipo, ele mandava umas diz legais, pá. Eu curto muito aquela diz dele pra Marechal. Que é Foda-se de Chinelo, que é 7 minutos de disco. Só que não é Nocivo Chamou, não. Ele muda, ele faz uma elevada louca, ele explana. Mas, mano, ele nunca foi tão bom feito Pintaram, pô. Ele era um cara que tinha dinheiro na época que ninguém tinha dinheiro. Entendeu?
Você...
Quando você tem dinheiro e é ruim, você vira mediano. Você nunca vai ser bom, mas você consegue ser mediano se você for ruim. Ele tinha dinheiro pra ser mediano e pronto, pô. Ele acertou com Senhorita porque ele era um amigo dos produtores certos. É, não tinha ninguém fazendo rap no mainstream. Ou seja, o que tocava na gringa era tipo Ja Rule, era tipo love song, pai. Não tinha rapper no Brasil fazendo love song.
E ele é branco, né?
Tipo, branco aleatório.
Ele a galera, não, porque Cabal, mano. Não, não vem dessa ideia que o maluco foi injustiçado por estar à frente no trampo, não. Porque ele teve privilégio. Mano, o que ele tirou com Senhorita... Tem maluco que é grande hoje em dia que ainda não tirou esse dinheiro, pô. Só com a música, tá ligado? Essa música, Senhorita, por exemplo, foi o ringtone mais vendido da história. Tipo, durante um ano, tá ligado? Um ringtone top de celular, mano, tá ligado? Na época que as pessoas compravam top de celular. Ele foi um maluco com dinheiro na época que ninguém tinha dinheiro, pô. Tipo, quem tinha dinheiro fora ele era Túlio Deck, que era horrível, mano. Tipo, ele não era um visionário, mano. Ele tinha dinheiro pra procurar produtores, pra ir pra gringa, pra fazer clipão, pra encher de mulher o clipe. Aí ele podia fazer ele podia discursar. Ah, vocês não querem que o rap faça dinheiro. Mano, você tinha dinheiro antes do rap, mano. Para com essa fita, tá ligado? E é isso, velho. Cabal não é um messias branco.
Já que eu perdi uma opinião, vou ter que pensar em outra agora. Mas entrando no assunto Cabal. Mano, aquela diz dele pro Emicida é a coisa mais aleatória que eu já vi na minha vida. Pessoal, você vou fazer o Down de Nocivo, vou mochilar esse maluco, né, velho? Chegou lá no Emicida, mandou uma carta aberta pro Emicida. Carta aberta, mano.
Ah, pronto.
Eu boto fé que o Cabal já vale a pena só por ter feito, por ter causado aquela música incrível, Tomar no Cu Cabal, do Marechal, que é a única música do Marechal que eu gosto até hoje.
Vai no Faustão, essas merda que tu se sujeita, lança sua blusinha rosa, maquiagem, sobrancelha feita, super MC, por comédia, me copia, única parte relevante na tua música é minha, sua mira, ouvi meu rap enquanto a senhorita chora, falou merda, riu forçado, pela saco, ri agora. Mexe com os outros, vai, mexe até se quebrar.
Carta aberta, aí falou assim, aí mandou um monte de coisa pro Emicida, que você tá ganhando dinheiro, isso, aquilo, outro. Falou assim, se o Emicida não responder a carta dele, eu vou fazer uma diz pra ele. Aí o Emicida cagou pra carta do cara, tá ligado? O Emicida tinha a filha dele já, a filha dele era recém-nascida, eu acho que tava cuidando da filha. O Emicida cagou pro cara, velho. Aí o cara lançou Malus Maleficarum, Caça Bruxas, tipo, que bruxa, mano?
Que bruxa, realmente, a bruxa, velho.
É a mesma coisa de A Rua é Quem, parte 5. É, tá ligado? Aí o Emicida cagou, velho. Tipo, foi um bagulho, tipo, muito aleatório. Porque, tipo, mano, olha, eu vou lançar uma diss pra Emicida. O que a Emicida fez? Nada.
É o jeito que você responde as diss melhor.
real, se você responde uma disso, você tá dando mídia pro cara.
Aí o que pega? O Cabal, pra mim, não é absolutamente nada disso. Ele é um cara que era ruim, ele era ruim, o Cabal era horroroso. Mano, ele tem uma remix de Wall to Wall com o Chris Brown, velho. Que porra é essa, mano? Pesquisa no YouTube, Chris Brown feat. Cabal, Wall to Wall, tá ligado? Que por algum motivo tocava nas rádios, eu não sei
por quê. Breezy! Ei, por que motivo será que tocava nas rádios?
Porque tinha dinheiro, claro.
Nunca saberemos qual que é o motivo.
Aí, eu vou emendar a minha opinião popular aqui. A influência do Black Alien no rap nacional hoje é muito maior que a do Cabal.
Não, mas muito.
Com certeza.
Pô.
Black Alien, ele simplesmente... Esse negócio de falar inglês, tal. Black Alien já fez sim, fazia sim, velho. Tá ligado? Aqui, ó.
Imagina um diálogo Black Alien Supla, velho. Era uma coisa que eu pagaria pra ver os dois conversando.
Black Alien é um cara extremamente injustiçado no rap nacional, tá ligado?
Sim.
Todo mundo lembra do Cabal, ninguém lembra do que o Black Alien fez pelo rap nacional. O Black Alien tinha um centavo, não tinha metade do dinheiro que o Cabal tinha. Fez discos clássicos, tá ligado? Continua na cena, não ficou prometendo voltar. Cabal e Marechal, mesmo barco. Um promete voltar, o outro promete lançar disco, e um dos dois faz bosta nenhum das duas coisas, tá ligado? É isso aí. Os caras que se abraçam e se moam pra lá em um indiz do outro, tá ligado? É isso aí.
Caralho.
É isso.
Caralho, Carlinho putão, velho.
É isso aí, velho. É isso aí, mano. É isso aí.
Vamos velho, eu tô realmente meio bolado com a lista que eu escrevi, porque eu acho ela muito séria. Querem que eu vá pra mais séria ou pra menos séria? Por como que vocês querem que eu comece?
Mais séria pra menos séria, né?
É, exato.
É séria, velho. A minha mais séria é que, tipo, o maior tiro no pé da história do hip-hop foi o bagulho que aconteceu nos anos 90, final dos anos 90 e começo dos anos 2000, da galera realmente separar o que era o funk carioca do rap. A galera elitista separando uma coisa da outra, tá ligado? Todas as vezes que eu entro nesse assunto, a galera fica numa ideia de que as duas coisas nunca foram as mesmas. Porque se você pega de onde veio o funk carioca, e o funk no geral, ele veio do rap. Veio do Miami Bass, que é rap. Todo mundo considera rap. E, tipo, nos anos 90, começo dos anos 2000, a galera elitista mesmo, querendo diferenciar um bagulho que era meio diferente, mas nem tanto, tipo, separou um do outro, e é por isso que o rap e o trap e todos os gêneros estão mainstream no Brasil agora, pelo menos na minha opinião. Porque o funk tá, sabe? O funk, pra mim, é hip-hop. Eu não sei, alguém discorda de mim?
No recorte brasileiro, é. Não tem como ter essa discussão, não. Porque no recorte brasileiro é super hip-hop.
Hip-hop tá na grande mídia e, tipo, podia ser uma coisa só. Nos Estados Unidos também, na mesma época, também tava bombando música de festa lá. Era o que mais vendia. Só que a galera não foi lixo de pegar... Ah, não, mano, isso aí não é Racionais. Ah, não, mano, isso aí não é Y. Tipo, a galera tá ganhando muito mais dinheiro por causa disso, sabe?
Uhum.
Acho que o Matheus roubou outra coisa minha, mas ok, eu vou tentar mudar. Eu vou tentar manter e mudar.
Emenda no dele, oi.
Pode emendar? Pode terminar de falar primeiro.
Já terminei. Fala MT.
Tá, o que eu ia falar é que, tipo assim, você falou que no início teve a separação, que o funk foi discriminado por ser de periferia.
Não por ser de periferia, por não trazer mensagem, velho. Por não trazer uma visão errado, política que nem o rap trazia. Quando eu digo elitista, eu digo isso, sabe?
Ah, tá, elitista em questão cultural, assim.
Sim. A galera esperava muito mais Era, tinha uma visão de rap que era muito uma visão muito mais política. E o rap como um movimento político tem enfraquecido todo dia um 7-1 diferente. Tipo, se as pessoas tivessem um pouco de maturidade e de... Aquele meme do aquele gráfico político, eu esqueci o nome dele. Vocês sabem?
Tá, coordenadas políticas.
Coordenadas políticas, que tem ali na esquerda o favelado old school, sabe?
Sei.
E mais na esquerda, você já viu esse meme? Então, tem mais à esquerda ali o favelado old school. Se essa galera tivesse tido um pouco mais de visão e tivesse soubesse se divertir mais, mano... O que não ia ser a cena hip-hop hoje, velho? Ia ser ali a mistura, ia ser tudo a mesma coisa.
Ok, eu vou emendar a minha opinião nisso. Eu já vou emendar, já vou dar a minha segunda e já fica pronto. Porque é mais ou menos isso.
Uhum.
Só que eu aponto culpados.
hip hop ficou refém dos guardinhas, tá ligado? Até chegar o Emicida. Tipo assim, foi o quê? 7 anos entre Racionais, o auge do Racionais e o Emicida, sabe? Tipo, comercialmente atrasou bastante a vida do rap. Tem muito a ver com o caminho que o funk tomou e que o rap não tomou por causa disso.
Posso mandar a minha opinião real sobre isso? Eu não acho que só comercialmente, musicalmente também. Medo daquele beat boom bap cansado, velho, com sono. Nossa, beat J. Cole.
Sabia que o Carlinho da fala.
Hoje eu digo pra você que o punk e o brega aqui em Pernambuco, eles têm muito mais de hip hop que muito rap, tá ligado? É uma parada. Sim. Que os caras é correria, os caras... Ó, primeiro que o funk, o brega funk, é o som que toca na favela. Ninguém aqui na favela tá escutando, sei lá, trilha sonora do gueto, tá ligado? A galera tá escutando o MC Lauzinho, o Sheldon. Se toca na favela, pra mim, já tem mais ponto do que qualquer discurso. Porque é um discurso que a galera gosta, que a galera saca, tá ligado? Discursar, até Hitler discursar.
De fato.
A minha opinião agora, ela não é uma minha. Já consegui outras duas aqui que são muito melhores. Mas eu vou complementar o que o Matheus falou em relação à opinião dele. Que é basicamente a opinião dele. Só que eu vou fazer o seguinte. Mano, o principal responsável por ter feito isso com rap, eu vou culpar. O Dexter, não vem na minha casa. Não vem na minha casa, Dexter, pelo amor de Deus. Mas é. O grande culpado do rap, infelizmente, não ter chegado. Não o grande, claro, porque o grande culpado é o capitalismo, de tudo.
Eu te amo, Carlinhos.
Bravo, bravo.
O responsável, industrialmente falando, do rap não ter crescido tanto no Brasil por causa desse corradismo, foi o Racionais. O Mano Brown, principalmente. É algo surreal, porque as músicas desses caras eram o seguinte. Eles pegavam as músicas do NWA, de protesto, traduziam e jogavam pra nós.
Ah, mano, vai tomar no... Eu não vou escutar não. Isso, eu não vou ficar escutando isso, não.
Vamos com calma, mano. Me explica na moralzinha, qual que é a diária de um detento do NWA?
Eu não quero explicação pra isso, não. Mano, eu quero respeito.
Calma. Foi modo de falar. Era tipo, protesto. Mas eles esqueciam que até as músicas de protesto nos Estados Unidos, os caras festejavam, tá ligado? Aquela música Tem Massagem do The Furious Five com o Grandmaster Flash. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. Tipo, a música é full protesto, tá ligado? Só que os caras dançavam ela no baile. É Fuck the Police, tá ligado? É uma música full festa. Toca full Fuck the Police na minha casa aqui, tá ligado? No meu aniversário.
A galera ouve, curte.
É, só que os caras pegaram isso aqui, ó. Falaram, mano, o rap lá fora é assim. Então aqui a gente vai fazer assim também, tá ligado? Eles pegaram, tipo, uma das facetas do rap nos Estados Unidos e trouxeram pra cá como se ela fosse a única verdade possível.
Pô, mano, mas eu boto fé que eu não culparia o Racionais, cara.
Eu falo assim, o Racionais foi o cabeça disso. Pera aí, porque senão eu vou ser mal entendido. O Racionais foi o cabeça disso, só que é o seguinte. A gente tem que considerar que o Mano Brown e companhia, tipo, eles eram muito novos na época, tá ligado? O Mano Brown tinha o quê? 19 anos? 20 anos? Mais ou menos, quando o Racionais iniciou. Então, tipo, você não pode culpar um bando de adolescente por fazer o que eles fizeram, tá ligado? Tanto que, tô me vendo no inferno, Não é um disco que fala desses bagulho, fraga. O Racionais, pra mim, ele fala muito mais de dinheiro do que de racismo.
Ice Blue, se por acaso você estiver escutando isso, todas essas opiniões só correspondem a Carlos Cruz Nunes. A entidade Poeira Tapes não se responsabiliza por opiniões dadas.
Então, tipo assim, eu não culpo o Racionais por ele ser, tipo... Adolescentes ainda, tá ligado? Eu costumo chamar de a ira dos 20, com aquele sangue nos olhos, tá ligado? Tudo é sangue no olho quando você tem 20 anos.
Não, porque também, além dessa questão de idade, tem muita questão de amadurecimento artístico, né, velho? No nível que o Brown chegou hoje, tá ligado? Fazer um bug naipe da vida, assim.
Olha o último disco dos Racionais. O último disco dos Racionais, ele é perfeito, porque era o que o Racionais deveria ter sido desde o começo. Se o Racionais tivesse feito Cores e Valores, fosse o primeiro disco dos Racionais, provavelmente o rap hoje seria totalmente diferente.
Outro fé que eu teria uma visão meio, tipo, vou ler que o que mais vendia do Racionais é o protesto. Sabe? A gente tava numa época muito bizarra, onde a música que mais vendia do Racionais era o protesto.
Outra coisa também que me escuta, que eu escuto os Racionais, era o contexto histórico da época.
Eu acho que, tipo, você pega a música, você pega os álbuns do Racionais depois do Sobrevivendo no Inferno, que ele é um caso específico. O Sobrevivendo no Inferno é, tipo, só ódio mesmo. Sério, tem altas músicas tem altas músicas feitas pra ser divertida, sabe? Mas não era o que. Exato. Mas não foi o que o rap nacional como um todo pegou do que foi a explosão do Racionais. Rap nacional como um todo pegou que você tem que estar puto o tempo todo.
Da ponte pra cá é um som de curtição, pô. O cara tá falando de dar rolê, você está de pá.
E outra também, as pessoas abraçam, por exemplo, o Facção Central como algo, tipo, extremamente gangsta, quando não é, tá ligado?
Carlinhos.
Quando, na verdade, o Facção Central, ele é de um subgênero do rap, tipo, muito específico, que é o horrorcore. Pra mim, Facção Central é horrorcore, não é gangsta.
Caralho, é muito horrorcore, velho, é muito horrorcore. Que é um tipo, é o horrorcore da Record, velho, sabe Record?
É, pois é, velho. É o rap que você torce e sai sangue, tá ligado? O Racionais não é esse, cara.
É isso aí.
Tá ligado? O Racionais não é esse tipo de rap. Só que eles botaram o Racionais e o Facção no mesmo barco como um totem gigantesco a ser venerado, e é isso aí, tá ligado? Não que não sejam. Não que eles não sejam importantes, não tô negando isso. Mas a questão do discurso que eles fazem, eles aplicaram o discurso de forma cega, o discurso dos dois de forma cega, escolheram o que queriam aplicar também, e no final de tudo a culpa é do público. Ah, desculpa o último podcast, mas a culpa é do público.
Não sei. Eu só sei que eu queria ouvir que ia ser, o que era o rap desse universo paralelo onde isso não aconteceu, sabe? O MC Pose lançando um álbum triplo, sabe? Outros beats de trap.
Aí cada beat é cada música é um AK. AK do AK do Flamengo, AK do não sei o quê, AK do Rio Sedentor, AK do Maracanã. Acabei.
Acabou?
Eu posso pegar a carona na opinião do Carlinhos?
Vai, depois sou eu.
É, não, porque a minha segunda opinião é também sobre Facção Central. O Carlinhos me emprestou o livro do Eduardo Tadeu pra ler. Uhum. E eu tô assim, porra, né? Baseado na música dele, vai ser doido pra caralho, né? E eu me enganei. Eduardo Tadeu é um péssimo escritor.
Ah, não, mano, que bad. Porque, tipo, quando eu ouvia Facção Central com o Carlos... Com o Carlos não, com o Marco Túlio, velho. A gente botava a Facção Central no carro e eu falava, cara, a gente ficava tipo, cara, escreve um livro, mano, escreve um livro.
Não escreva um livro, por favor. Tipo assim, 100 primeiras páginas do livro poderiam ter se limitado ali, velho. Tipo assim, e olha lá.
E como se não bastasse, ele lançou a parte 2.
De fato.
Um livro de 300 páginas, mano. Mano, você podia ler sobre física quântica. Você podia ler sobre filosofia. Você podia ler a teoria pura do direito.
Eu não consegui terminar também, não. E eu não sou de abandonar livro.
Mas é o que? É uma biografia? O que que é?
É a visão dele sobre a guerra não declarada, tipo assim, que rola no Brasil, Fraga, a guerra contra o favelado, a guerra contra o preto, etc, etc. Tipo assim, tinha tudo pra ser do caralho, Fraga, mas dava pra se escrever, tipo assim, num artigo de 10 páginas, tá ligado?
Na real, eu comprei só pela camiseta. Eu já doei, já mandei, já despachei.
O livro ou a camiseta?
Tipo assim, eu tenho um respeito muito grande pelo livro.
Tem porra nenhuma, caralho. Pode mentir. O respeito a nada, Carlos.
Que isso, velho? Não, vou até parar agora, você é louco.
Pergunta é assim mesmo, eu respeito isso.
Você não precisa fingir respeitar uma coisa que você não respeita. Pô, ninguém tá te obrigando, tá ligado?
Você faça a pergunta, o Carlos respeitaria isso? Se a resposta for não...
Essa pergunta todo dia,
não respeite.
Cara.
Não respeite.
Uma curiosidade, ele tá falando de Racionais, e eu fui ver quando foi lançado Nada Como Dia Após o Outro, 27 de outubro de 2002. Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu em 27 de outubro de 2002?
Não.
Ah, não, Wikipédia, cara, Deus do céu, o que aconteceu?
Lula, eleito.
Caralho, ô, mano.
Olha que dia na história brasileira, caralho.
Um homem nunca conseguiu errar, velho, Deus do céu.
Porra, 2002, que ano?
É o novo boomer, Copa de 2002 e Lula eleito.
Vamos seguir, pelo amor de Deus.
Eu vou falar uma parada aqui, que eu acho que o Gaijin vai brotar aqui em BH pra me bater, tá ligado? Eu não consigo entender a brisa desse mano, porque eu sei que é uma realidade muito distante da minha e tal, e todo mundo elogia, tá ligado? Não, assim, não é uma crítica, eu já quero deixar claro aqui que não é uma crítica.
Mas já criticando, né?
Ah, tu vai falar de Vandal não, né?
Eu vou falar de Vandal.
Ah, não acredito. Não acredito.
assim, eu sei que o problema é comigo, tá ligado? Eu sei que o problema é comigo. Porque as pessoas que eu mais admiro na cena, tipo, os ritmos que eu mais gosto, tá ligado? Pessoas fora da cena falam bem do Vandal e eu não consigo gostar, mano. E, tipo, não é que é ruim, eu não entendo, é uma parada muito longe de mim.
Caçou briga comigo. Mano, você tem tanta pessoa pra falar. Você fala do artista que eu gosto?
Mano, eu odeio metade do mundo e tu vai falar do um dos que eu
gosto. Teve até uma parada lá no Salve Shitmob, lá no Shitmob, que eu falei que eu não entendo a brisa. E os caras falaram, véi, é porque é uma parada que é muito específica. Não sei se é do Nordeste, se é da Bahia, se é de Salvador. Sei lá, um linguajar, uma cultura muito, muito local, tá ligado? Que eu não vou conseguir entender.
Se eu puxar a minha opinião, que fala com isso, era a que eu queria guardar pro final, mas eu vou falar. Por quê? Qual é a brisa de Vandal?
Vai lá,
por isso favor. É uma parada que vão me cancelar mesmo. Grime no Brasil é cosplay de funk, de quem não tem coragem de pisar em baile funk. A real é essa.
Caçou briga com o Matheus. Agora é treta. Agora
na
é
real, na real. É uns caras falando de vivência, é uns malucos falando sobre isso e aquilo. E a maioria dos caras não tem, a maioria dos caras não pisa em baile, a maioria dos caras nunca viu um fuzil. Tipo, eu vi um post do Gustavo da RND que ele falando, ah, o grime é tudo que o trap tentou ser e não conseguiu. Aí eu, porra, por quê? Porque o trap emula uma realidade, mas o grime no Brasil, ele emula a realidade do funk, pô. Sugaram o lance de camisa de time, sugou até o lance de falar de facção e pá, de falar de crime de o caralho agora. E a maioria dos caras não tem essa vivência, tá ligado? Vandal é diferente, man. Ele é um maluco que ele nunca forçou o lifestyle. Ele era o maluco que mais vestia Nike antes de ser moda de falar de Nike, tá ligado? E ele nunca fez um som exaltando que usa Nike. Ele só usa Nike porque ele usa Nike. Ele não precisa fazer som atacando marca. Porque, tipo, se tu não é patrocinado, não vai fazer som atacando marca, man. Fica fado, tá ligado? Tipo, isso não é sobre artista X ou artista Y. É sobre que o grime a galera curte hoje porque ele era o que o trap era em 2013. Era um bagulho novo, mano. Caralho, isso vai surgir, isso vai estourar. Foda. O Vandal é o cara que é totalmente anticultura dentro do grime, velho. Porque antes da galera dizer, ah, isso é grime, isso é drill, o negócio, ele já estava fazendo sem ligar pro rótulo, mano. Se você pegar o tipo Las Vegas em 2015...
Que mudou, se todo corno é sofredor, e buceta é só um jogo, nego ainda não acabou, e só não perde a guerra quem ainda não jogou, isso é só a primeira queda, nego apenas começou, é só um jogo, não interessa, minha vida é tipo Las Vegas.
Quem é que fazia grime no Brasil em 2015? Que eu lembro, ele e Febem, e tipo, e olha lá, tá ligado? O que Febem ainda tinha um lance de trap, tinha um lance de boom bap dos RM, Vandal é o que a gente chama de, tipo assim, trap de cria, pô. É um som que, tipo assim, o maluco é... Não é, ele não é a estética dele, tá? A estética dele é ele, pô. É por isso que a gente chama Vandal de verdade. Porque ele é 100% o que tá ali, mano. Se você trombar ele, tá vestido do mesmo jeito e pá. Isso, antes disso, é moda, pô. Tanto que vários caras... Eu vejo vários caras que estão estourados hoje. E os caras copiam o Vandal na hora, pô. Os caras copiam o jeito que ele se veste, o jeito que ele fala. É feião, pô. Tipo, o maluco... O maluco deu azar de estar geograficamente atrasado, velho. Porque se ele fosse de São Paulo, ele tava estouradaço, pô. Ele tem som com Baiana System, com a Tocha, tipo, ele fecha com todo mundo na Bahia, reconhecido, incontestável, pô. Ele é o rap mesmo, velho. Ele é o pirra louco, viajo pra caralho. E é uma parada que grime tá virando o mumble rap brasileiro, porque todo mundo vende o grime é o novo. Mas se você escuta funk, principalmente proibidão, você vai ver que nada é tão novo ali, tá ligado? Tipo, os instrumentais um pouco, mas os flows não, os papos, e tipo, esses caras já portou fuzil alguma vez na vida, tá ligado? Esses caras realmente são o que cantam, não que você precise ser aquele papo de guardinha de, ah, você tem que ser o que você canta, não, você pode criar um persona, tá ligado? Mas venda seu persona como persona, tá ligado? E é isso. Meu nome é Rafael Salles.
Boa, boa, boa. Sou pessimista pra caralho com rap e com essas... Tipo, eu boto fé. Tô vendo alguém falar de vivência de crime, eu tô vendo... Nenhum deles, eu não acredito por um segundo, sabe, velho? Eu boto fé que todo mundo é personagem. Tanto a vivência de rico, quanto a vivência de crime. Eu nem sou tanto ligado ao Brime, né? Ao Grime brasileiro. Boto fé que o MT é mais ligado que eu. Manja muito mais do que eu. Consegue dar aula pra mim sobre isso. Só que eu boto fé que em questão de... Esses rolês de vivência, eu acho... Acho que eu não espero de ninguém que as pessoas sejam real que elas falam nas músicas, tá ligado? Porque imagina você ser... É, não. Véio, ninguém quer ser real criminoso, tá ligado?
Não, com certeza, pô, mas o lance é que os caras, eles vendem como se, tipo assim, o trap é saturado e o grime é original. Sendo que, porra, mano, não vejam 70% de originalidade no grime produzido no Brasil. Até porque é um estilo gringo, pô, tá ligado? E toda a identidade do grime brasileira é o do funk, pô. Tudo, pô.
Por isso que
Nossa, muito.
A gente tem que concordar que o melhor gênero brasileiro de rap é o No Melody do Rio.
Ai, meu Deus.
Falando de grime e tal, eu quero encerrar a fala do Vandal. Mas falando de grime primeiro, eu concordo, assim, Gaijin. Hoje em dia a galera tá bebendo muito do funk. Por exemplo, o Febem no Running, no álbum dele, no último álbum solo, né, que ele lançou, eu acho que é um grime muito mais brasileiro do que o Brime. O Brime, por exemplo, é bem funk pra mim, é muito mais funk do que um grime mesmo, tá ligado?
Febem é um maluco que, porra, ele tá no caminho certo, eu acho, tá ligado?
Sim,
eu acho ele original pra caralho, pá.
E tipo, eu vejo, por exemplo, você tem o El aqui em BH, que ele faz um...
Brabo.
Aqui um grime muito diferente, tá ligado? É muito diferente do grime do Rio, por exemplo. E o grime do Rio, ele já tem uma influência direta desse lifestyle de Londres, né, da Inglaterra. E o de São Paulo já é um pouco diferente, já é mais próximo do funk. Mas eu vejo algum afunilamento pra ir pro funk, mas eu vejo outra parte que foge, tá ligado? Tipo, o Vandal são dois ótimos exemplos. Mas a questão, só pra finalizar, do Vandal, pra mim, é eu não entender a brisa dele. Eu acho que por ele ser muito original, tá ligado? De ter umas referências muito longe das minhas e muito, muito próprias, assim. Eu acho que isso é uma barreira muito grande pra mim, por enquanto, tá ligado? Eu acho que eu preciso de um tempo. E eu já tentei, eu já escutei várias paradas dele, tipo Las Vegas antigo lá de 2015, sons recentes dele, e eu não consigo mesmo entender a parada.
Eu boto fé que muita coisa é copiada. Copiada cara dura mesmo do funk, só que eu gosto, mesmo sendo copiada, eu curto, porque novo me traz pra esse mundo imaginário que eu gosto de pensar, que é um mundo onde o funk também é hip hop. E um bagulho só, sabe?
O que me incomoda é porque eu sinto falta dessa necessidade de validação. Tipo, muito do público é o mesmo público que olha torto pro funk, é o mesmo público que se apropriou do rap, tá ligado? Eu não tô dizendo que eu odeio o grime, não, eu curto pra caralho, pá, mas eu sinto que falta os artistas do grime validarem mais o funk, chamar os caras do funk pra fazer feat. Porra, aquele som lá do ADL com o Menor do Chapa é brabíssimo, pô. O Favela, tipo, a parte do Menor do Chapa é louca, pô. Tipo, tem muito cara do funk que tá vivo ainda, e os caras não estão sendo creditados, pô.
Posso falar uma trivia? No lugar do Menor do Chapa, no Favela Vivo Parte 3, era pra ser o Marechal.
Ah, não, mano.
Putz. Era pra ser o Marechal.
Mano, não.
Ainda bem que não, velho. Ainda bem.
Que nem quando você vê que o time que você torce ia contratar um cara que é...
É isso aí.
Depois contrata mais baratinho que vira, sabe?
Quem torce pra time picante sabe, eu sei como é isso.
Beleza, eu vou deixar mais polêmica por último. Vou ser cancelado, tá? Vou ser cancelado com essa.
Caralho, o Carlinho mandou um Racionais, estragou o rap brasileiro de primeira e não era mais polêmico.
Não, a minha primeira não é essa, a minha primeira foi o do Big, foi soft, essa eu só emendei. Mano, BK, a Bebe Bequila Costa Santos. É, nome foda, inclusive. Depois de Castelos e Ruínas, BK lançou um som. Ele sugou Castelos e Ruínas à torta e direito, claro, com razão, que é um puta disco. Depois disso, ele lançou uma música que chama A Filho do Fim do Mundo.
Fim do mundo, filho, lucro, luxo, brilho. Pra ser um mártir, dedo no gatilho. Eu sempre bem vestido, herança das tribos. E não adianta tu se estribuchar. Eu não sou hype, sou hiper. Sou hip hop, não hipo. Mente gorda sem lipo.
Ele lançou essa música, chama Filho do Fim do Mundo. E, tipo, é um trapzão seco. Tipo, é uma música que pra mim deveria estar no Castelo das Ruínas. Só não está no Castelo das Ruínas porque fugia do conceito. Ou nem tanto, porque o título pra mim não fugiu. Mas ok, depois dessa música, BK, pra mim, o BK que eu ouvi com essas minas sumiu. Mano, eu botei um puta hype nos próximos trabalhos dele, tá ligado? É tipo um Kendrick da vida, que você sempre espera de 2 em 2 anos ele lançar. E eu me decepcionei muito com Gigantes e com o EP antes dos Gigantes chegarem. O BK lançou Castelas e Ruínas. Ele veio com, tipo, muito feat. Lançou o perfil dele na Pineapple, que é, tipo, do caralho. Véi, pra mim, Gigantes... É um bagulho, tipo, sabe? Eu acho que ele me acostumou mal com Castelos e Ruínas. Eu esperava um bagulho, tipo, fechadinho, sabe? Redondinho, conceito. O Gigantes, pra mim, foi um monte de beat aleatório, com um monte de tema aleatório. Não que não tenha músicas boas, Fraga. Mas eu acho que no fechar do disco, faltou muita coisa, velho. Faltou muita coisa. Eu não gosto do BK pós Castelos e Ruínas disco. Eu não gosto. Não consigo ouvir.
Qual é? Você vai falar do BK?
E eu posso fazer a mesma crítica ao Djonga pós o Menino Queria Ser Deus.
Eu discordo de tudo que você falou, Carlinhos. Eu discordo de tudo que você falou.
Pra variar, né?
Que bom que a gente discorda aqui. Imagina se a gente só estivesse metendo pau.
É, foda.
Elogiando Lennon e metendo pau no Racionais. É porque o parâmetro de comparação é muito alto. Castelos e Ruínas é um clássico do rap nacional. Isso é inegável. Talvez seja o clássico da década, tá ligado?
Não, não é.
Rockstar.
Não é, Rockstar.
Tá ali, mano, tá ligado?
Tá ali.
Não tem como, velho, ter um outro álbum desse nível.
Eu sei que não tem como.
Isso me lembra a comparação do Two Pimp a Butterfly com Damn. Ele sofre muito disso também.
Sim.
Porque o Two Pimp a Butterfly é tipo o disco dos discos e o Damn é um disco bom, tá ligado?
É, exato. É o que eu sinto também com o Damn e o Two Pimp a Butterfly. Você sabe quando o cara fez... Ou fica a impressão que ele fez com preguiça, Fraga? Mesmo ele no modo preguiça, sendo tipo mais foda do que uma boa parte da galera, ele fez com preguiça, na minha opinião. Eu podia ter feito muito melhor.
Agora, tipo, quem abre a boca pra falar, eu prefiro Gigantes é hipster, velho. Porque, meu irmão, eu fico puto. Tipo, eu acho um disco bom. Eu gosto do disco, muito apesar bom, tipo, de eu achar que tem músicas que não aconteceram. Tem umas músicas que, sei lá, eu vi o BK rimando meio preguiçoso, tá ligado?
Exato, velho. É isso. Obrigado, Gadinho.
Eu acho que as músicas que ele acertou foram sendo lançadas como single, foram mais acertadas que as músicas do Castelos e Ruínas. Tipo, caralho, ia falar Leal não. Qual é o nome daquela música, Love Song, que todo mundo gosta dele? Planos. Mano, essa música é pra tocar em novela, pô. É música, tipo, todo mundo enche o saco na live pedindo pra ele só cantar essa.
But Fake News, ele é muito parecido com o próprio Kendrick Lamar. Eu odeio essa comparação. Puta que pariu, eu vou ter que tomar um banho depois de fazer essa comparação. Moral, me sinto sujo.
Calil, 2015. Quem é o Kendrick brasileiro?
Caralho.
Toda semana, vocês acham que o Rafa é o Kendrick? Vocês acham que o John é o Kendrick? Vocês acham que o Diomedes é o Kendrick?
Velho, o Rap Nacional tem muita sede, tá ligado? O Rap Nacional tem muita sede de álbum bom. Tem pouco álbum realmente bom no Rap Nacional, sabe? Realmente conceitual, realmente... Que nem o BK fez. Mano, a gente criou umas expectativas que não são justas pro próprio menino, tá ligado? Pro próprio homem é Bebe Bequila, sabe?
Ninguém acha que vai lançar um álbum que vai virar clássico no seu álbum de estreia, tá ligado? Acho que isso foi muito obra do acaso. Quando saiu Castelos e Ruínas, foi um momento específico do rap nacional. Ninguém esperava que BK, aquele cara do Necta Gang, que era um grupo que ainda tava crescendo, tava no acrescente, ia lançar um disco que todo mundo ia ignorar. Eu fiz até um comparativo um dia desse dos discos que saíram nesse ano. Mano, saiu o disco póstumo de Sabotagem e saiu o Bug Naipe, mano. E mesmo assim, a galera lembra do álbum do BK, tá ligado? Não que a galera não lembra do Bug Naipe, obviamente, mas, tipo, quando a galera fala de clássico da década, a galera vai falar primeiro do Castelos e Ruínas e depois do Bug Naipe, tá ligado? Não é uma coisa que você vai esperar que seu disco vai chamar mais atenção que o disco do Mano Brown, tá ligado? E isso meio que estigmatiza, marca o trabalho, tá ligado? Positivamente e negativamente ao mesmo tempo.
O Two Pimp a Butterfly é muito parecido com Castelos e Ruínas, no sentido de que, tipo, eu já tava na expectativa quando o Two Pimp a Butterfly lançou, acho que todo mundo aqui tava.
Sim.
Mano, você pegava os singles, ai, era muito ruim, na primeira vez que eu ouvi eu achei uma que bosta.
Isso, mano? Aí você tá cheirado, man.
Vixe, aí é foda, hein?
Aí você tá pancadão, man.
Calma, vocês precisam deixar eu falar. Os singles eram muito difíceis de chegar e de bater no ouvido da galera. Ainda mais a galera que tava acostumada com o trabalho antigo do Kendrick, sabe? O álbum como um todo, ele existe e ele é realmente muito bom. Mas ele, se você pega ele separado, ele é muito menos ouvível. Até do que o Gigante, sabe? Eu sinto muito menos vontade de ouvir uma faixa solta do álbum do BK, do Castelos e Ruínas, do que ouvir uma faixa solta do Gigante, sabe? É um projeto que você tem que ouvir todo. Eu pego, eu tô no carro, eu quero ouvir. Eu vou ouvir o Tupi Barbera falar, eu vou ouvir do começo ao final. Eu fico parado, eu já cheguei no lugar, eu vou ficar parado ouvindo ali.
Eu julgo quem botar uma música do Castelos e Ruínas, tá ligado? Eu julgo.
Então, não é...
Bota aí Amor e Vício Obsessões também. Se quer escutar o disco, tem que começar por Rei, porque eu sigo na sombra. Tem que escutar o disco inteiro. Se não, não peça pra colocar. É meu disco de ouvir quando eu vou viajar, toda vez. Até hoje, desde
que
saiu.
Só quero finalizar uma parada dos Gigantes. Porque, tipo assim, você falou que parece que foi feito sem cuidado, né?
Não foi sem cuidado, tá louco? Não é, não é, tipo, não foi sem cuidado. Eu acho que foi, eu acho que o BK, por ser aquela expectativa, segundo disco, pós Castelos e Ruínas, acho que ele abdicou da responsabilidade de tentar fazer, no mínimo, algo próximo.
Sim.
Fraga?
Uhum.
Ah, velho, esse cara tá, eu fiz Castelos e Ruínas, esse cara tá nesse, querendo outro bagulho muito louco. Vou ter um compiladão de música aqui, tá ligado? Mas não sei, eu gravei e vou socar tudo aqui nesse disco aqui e lançar, velho. Fiz um primeiro disco foda. Vou fazer um segundo disco que seja igual, ou pelo menos, tipo, muito próximo do primeiro que eu lancei. Ele não fez isso. Bota fé.
Uhum. Não entendi.
Você tem uma ideia? Nem a capa eu entendi, velho. Nem a capa eu entendi.
O meu exemplo que eu ia falar era da capa, mano. Porque o cara que fez a capa é um artista plástico foda, próximo do BK. E eu acho que tem tudo a ver, tá ligado? Com o álbum, porque são várias referências de artistas pretos misturado com a galera, com a população negra do Rio de Janeiro, que não tem essa pompa de artista, tá ligado? Mas que sofre a mesma coisa que o artista negro. E ele fala sobre isso no álbum inteiro. Eu acho que o álbum é todo fechado. É óbvio que não é do nível de Castelos e Ruínas por questões óbvias, mas eu gosto bastante e eu acho que eu nem sou uma boa pessoa pra falar.
Eu achei que faltou muita coisa, mas ok. Se o Mascara estivesse nesse podcast, eu estaria, nesse momento eu estaria apanhando, mas...
Agora eu sei, né, Mascara?
Na minha vez, eu boto aí que eu vou pra minha menos séria, que também é séria, tô virando uma pessoa séria, tô me odiando agora, devia ter mais pedra de peido na minha lista.
Brasil. Olha o que o cara vive.